Cerrado brasileiro tem 50 milhões de hectares de pastagens, grande parte degradada, mas que podem ser recuperadas, ampliando muito a renda do produtor e com projetos simples.
Olá, como estão? Esse é o Estúdio Agro, o seu programa semanal que faz a conexão campo-cidade e traz as melhores informações do agronegócio e as tendências de consumo de alimentos no Brasil e no mundo, além de tecnologia, mercados, geopolítica e muito, muito mais. O ponto de encontro dos produtores que querem estar bem informados.
Programa que lhe acompanha no carro, na fazenda, em casa. Ou numa casinha de saber. Tchum, tchum. É isso aí, onde você estiver. Eu sou Bruno Blecher e aqui vamos conversar com nossos convidados para tratar do agro brasileiro e nossos desafios.
E eu sou Carlos Raíces e você pode nos ajudar a melhorar o programa nos contando o que achou dessa edição e sugerindo também o assunto que você gostaria de ouvir por aqui. Para isso, basta escrever para estudioagro@estudioagro.com.br. Repetindo, estudioagro@estudioagro.com.br.
Lá no comecinho do programa, iniciamos com um trecho de música Flor do Cerrado, de Valdir Azevedo, em homenagem a esse belo bioma que vai de Minas Gerais ao norte do país. Vamos falar hoje, Raízes, de um projeto de pecuária, lavoura e floresta que o grupo Inocas está desenvolvendo e que tem na Macaúba um grande diferencial para os produtores, sejam pequenos, grandes ou médios.
Existem 2.500 espécies de palmeiras espalhadas pelo mundo. 140 são brasileiras. E uma dessas palmeiras, do alto da sua beleza, vem sendo testemunha da milenar ocupação do Cerrado, a Macaúba.
É isso, Bruno. E como diz a Regina Cazé, uma artista que conhece muito de plantas, a região dos Cerrados é riquíssima e pródiga para quem lá se fixou. E essa palmeira, que ficou anos sendo tratada como planta menos importante, pode ser uma ótima alternativa de consórcio com gado, com pastagem, gerando renda e melhorando muito o meio ambiente. Para falar dessa experiência, a gente convidou aqui para o Estúdio Agro o Johannes Zimpel, que é o diretor executivo da Inocas, uma empresa que recebeu investimento do Banco Mundial e tem financiado projetos de desenvolvimento sustentado e ajudado os produtores a ampliar renda e melhorar as pastagens. Eles estão em Patos de Minas, Minas Gerais. Johannes, obrigado por tua gentileza em conversar com a gente. Queria começar falando sobre como a palmeira da Macaúba se comporta nas diversas regiões do país e as vantagens desse óleo.
A Macaúba é a palmeira de maior dispersão no território nacional. Ela ocorre em grande quantidade no Cerrado, mas a gente observa ela também na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, em outros biomas nacionais e também fora, na América Latina como um todo. Vai até a América Central, tem palmeira de Macaúba, com variedades na genética, mas é a Macaúba. Ela se dá muito bem nas regiões que tem mais que 1.000 milímetros de precipitação, e o limite para cima é em torno de 2.000. Então, entre 1.000 e 2.000, sendo que já em 1.200, 1.300, ela desenvolve muito bem. Para um plantio racional, seria recomendado um latossolo, um solo mais profundo, mas a Macaúba é extremamente robusta e cresce também em solos mais pobres.
Johannes, o projeto de vocês tem mostrado que a Macaúba joga um papel importante na recuperação do solo quando se faz o consórcio com pecuária, seja de leite como de corte. Dá para recuperar o solo e garantir ganho ao produtor?
Aproximadamente a metade dos pastos no Brasil, no Cerrado, estão degradados, né? São solos pobres, muito compactados, com pouco desenvolvimento da gramínea, né? Sem adubação, sem correção do solo. Quando nós plantamos a Macaúba, ela tem vários efeitos de recuperação dessa pastagem, né? A gente pode imaginar um muito óbvio já, a gente planta em curvas de nível, ela tem um efeito de contenção da erosão. Isso é muito importante, principalmente nas terras morradas de Minas Gerais. As raízes melhoram a permeabilidade do solo, então vai ter na hora que tem chuva, a água vai entrar melhor, né? Então, a gente observa um impacto sobre as nascentes, né? E sobre a umidade na pastagem como um todo, né? Então, isso melhora também. Falando de umidade, a macaúba, ela sombreia, mas não demais, de modo que a pastagem, a gramínea, vai continuar crescendo, mas o sombreamento vai evitar que a pastagem seca muito rápido. Então, mantenha a umidade. As folhas e os troncos têm outro efeito de preservação de umidade, porque ela quebra o vento. O vento é um dos fatores que leva a umidade embora. Então, a palmeira vai manter, e a gente sente isso, uma pastagem com palmeira é mais fresca, é mais úmida, é mais verde.
Estamos falando em um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, é isso? Ganha no pasto, no consórcio com grãos e no fruto da macaúba?
É um sistema lavoura-pecuária-floresta de acordo ao gosto do produtor, né? Aquele que quer fazer mais lavoura, planta um pouco mais espaçado e vai ter espaço suficiente para fazer lavoura. Quem quiser fazer mais pastagem, planta com espaço de 8 metros, que aí a produção do pasto não cai, mas ele tem a macaúba adicionalmente. Quem quer fazer só óleo, só macaúba, planta mais denso. A vantagem da macaúba, a gente sempre fala que é um segundo andar produtivo. Embaixo continua produzindo aquilo que o produtor já produzia, né? Ou que ele quer fazer a partir de agora. E ele coloca lá em cima a produção de óleo, que são em torno de 20 a 30 toneladas de fruto por ano, adicionais que ele vai ter à disposição para usar na fazenda ou para vender, além do que ele já tinha embaixo.
Para usar na fazenda, explica um pouco isso para a gente. Porque, tradicionalmente, a gente vai pensar na macaúba ou nas palmeiras, de modo geral, para a extração do óleo, da venda do fruto para a extração do óleo. Como é que é esse uso na propriedade?
Justamente, o óleo é o produto que a gente pensa logo de cara. A macaúba tem uma alta produção de óleo, né? Tem variações genéticas, mas tem lá em Minas Gerais, tem palmeiras que produzem, que tem 75% de óleo na polpa. Te aperta o fruto e pinga óleo. Né? Então esse é o mercado. É o mercado que vai para fora, geralmente. Né? Mas em Minas tem uma tradição, inclusive, as pessoas fazem sabonete, cozinham com esse óleo. Mas depois que tira o óleo, sobra uma torta. Essa torta é uma excelente ração animal. Né? A torta da polpa é uma ração comparável com a silagem de milho, e é em torno de 6 a 7 toneladas por hectare. Então é um volume adicional muito interessante, né? Além do que já tinha lá embaixo de gramíneas. Né? Uhum. A torta da amêndoa tem 30% de proteína. Né? Então é muito interessante também. Então, nesse sentido, o produtor pode vender o óleo e usar a torta lá para alimentar a sua criação.
Para ter esses subprodutos e também o óleo, é preciso ter uma indústria, o que exige investimento. É fácil de industrializar a macaúba? Dá para fazer cooperativas de processamento?
A industrialização é uma tecnologia simples, onde já existem máquinas, então não é tecnologia da NASA. Qualquer um pode comprar essas prensas, existem vários produtores nacionais que fazem prensas para extração de óleo. E existem em todos os tamanhos. Né? Existem pequenas unidades que processam 50 quilos de fruto por hora. Então o produtor pode fazer a conta, se são 20 toneladas por hectare, 50 por hora, faz a conta qual é a capacidade que ele precisa. Nós temos agora uma que processa 500 quilos hora, estamos processando os frutos do extrativismo. E o nosso plantio, de 2 mil hectares, com 100 famílias e agricultores familiares, nós vamos precisar de uma que processa 20 toneladas hora. Então, tem em todas as dimensões e em todas as faixas de preço, mas são máquinas acessíveis e estão dentro de um orçamento comum numa fazenda. O fazendeiro está acostumado a comprar um trator por 200 mil reais. Com 200 mil reais, ele compra uma usina que processa 200 hectares de macaúba. Então, é viável para um produtor.
E como vocês estão operando com os agricultores nesse projeto piloto? Como o produtor ganha?
A nossa estratégia é a parceria agrícola. A gente tem o foco na sustentabilidade e, para ser realmente sustentável, tem que envolver o social. Por isso, nós decidimos não comprar fazendas e plantar por conta própria, e sim fazer parcerias com o pequeno produtor. Ele entra com a terra e a mão de obra, a gente entra com todos os investimentos. A gente traz a muda, adubo, defensivo, trazemos as máquinas para o plantio, damos assistência técnica para o agricultor aprender a manejar a macaúba, plantamos juntos, então, o que está crescendo na terra do produtor é dele e da Inocas, e depois dividimos a colheita na base de meia. A parte que é do produtor, ele já pode vender para nós, a gente tem um contrato de compra e venda garantindo a compra, a um preço determinado, então ele não corre risco de mercado e é um contrato de 20 anos. Então, durante 20 anos, ele tem certeza que aquele coco tem para onde ir e já tem um preço negociado.
Mas esse modelo é viável para qualquer tamanho de produtor?
A gente já plantou também com médios e grandes produtores e estamos planejando expandir isso ainda mais. E o que nós, de qualquer maneira, já fazemos é consultoria para os grandes. Então, se um grande falar, ah, eu tenho aqui 2 mil hectares, não estou usando bem, quero melhorar a produtividade, me ajuda a fazer isso, a gente está à disposição para trazer a tecnologia, o conhecimento e o que o produtor precisar para fazer esse plantio.
Johannes, falar em plantio de floresta leva sempre a conversa sobre o mercado de crédito de carbono. Um tema muito falado, mas que os produtores ainda não estão ganhando com isso. Esse mercado vai deslanchar, você acha?
Um exemplo de comprar os créditos é quem compra uma passagem de avião numa companhia europeia e muitas outras companhias também, recebe um e-mail onde diz, olha, a sua viagem emite X toneladas de carbono, né? Quer dizer, você está provocando emissões de carbono com a sua viagem. Você quer compensar isso? Para compensar, você paga X dólares e com esses dólares vão ser plantadas árvores em algum lugar. Essas árvores sequestram o carbono dentro da madeira, dentro do seu tronco. Então você, por um lado, está emitindo carbono com a sua passagem, no outro lado, você viabilizou o plantio de uma árvore que está, de novo, colocando esse carbono dentro de matéria e que não está, então, mais provocando mudanças climáticas. Quem planta a árvore? É o produtor. Então, está havendo uma canalização de recursos para financiar reflorestamentos, financiar plantio de árvores. A palmeira macaúba sequestra uma tonelada de carbono em seu tronco. Cada palmeira, uma tonelada. O mercado de carbono tem preços muito variáveis, que vão de 3 a 4 dólares por tonelada, até tem valores muito altos, até teve já operações de 200 dólares por tonelada, que não acontece no momento, mas é um mercado grande. Cada palmeira é uma tonelada, ou se a gente for converter por hectare, no modo que nós fazemos, cada hectare, isso é um estudo que nós vamos apresentar em breve, sequestra um pouco mais de 20 toneladas por hectare e ano. Então são 20 toneladas que o produtor pode vender sem que ela saia da fazenda, porque o tronco fica lá, mas ele vende o crédito e ganha dinheiro com isso.
Vamos agora para a conexão Campo-Cidade.
Lobo Natureza, Macaúba.
Essa palmeira nativa, que pode atingir 20 metros de altura, era encontrada em muitas regiões do Brasil. A polpa é comestível, usada para fazer sorvete. E seu óleo é utilizado como matéria-prima na fabricação de sabão, margarina e cosméticos.
Pois é, muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas os óleos vegetais e os óleos de palma, entre eles, são ingredientes fundamentais em muitos dos produtos que compramos nos supermercados. O nosso entrevistado de hoje vai nos ajudar com essa tarefa. Onde pode-se usar o óleo de macaúba?
Margarina é óleo vegetal. Todos os chocolates, biscoitos, pão, cookie, óleo de palma. Nos cosméticos, quando não é óleo mineral, que é bastante questionável, esses cosméticos com óleo mineral, quando é óleo vegetal, que é bem mais nobre, é óleo de palma, geralmente. Se a gente olhar as prateleiras como um todo, 60% dos produtos que estão ali têm óleo de palma.
E vocês sabiam que o Brasil importa metade dos óleos de palma que consome? Quer dizer, que tem muito espaço para a gente crescer. E ainda tem muitos outros usos para o óleo vegetal. Em especial, os biocombustíveis, que precisam continuar a ganhar espaço no mercado. São muito mais ecológicos e garantem desenvolvimento do campo.
Quem se interessou pelo trabalho com o macaúba, no próximo dia 28 de agosto, às 10 horas da manhã, a Inocas vai apresentar os resultados do projeto e mostrar o potencial desse fruto. Quem quiser participar, é só entrar no site www.inocas.com.br. Vou repetir para você anotar aí, www.inocas.com.br. E o Estúdio Agro vai ficando por aqui. O programa de hoje teve áudios do G1, Globo Natureza e do programa Um Pé de Quê. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. O programa é tocado por mim, Carlos Raíces, e pelo Bruno Blecher. e os trabalhos técnicos do Otávio Silvares.